בעזרת השם, דף קכ"ז, עמוד א', פסואו, לדסימה ויטבה ליניה דודף. תנא רבן אלפא לה ברייתא. כוונא תורה מנסיונה וזהרתיז אימפולוס, ג'יטו הצו למינהו. הוא צו, כסיטרדוש כמו טרטרוגה, ואוגו פרסידו. איתוד אז סוביספסיס, דסי הפטו שמעתו צו. פרה הגמרא להביא ערבד יסובין קרואי ואנימאו שמדו ערבד כי אהומה מסטורה ג'יטרטרוגה קום ומחקוברה וכן הנפילים וסלמנדרה יסים תמיין ואין קרואי אוטוס הפטיס קום ונפילים או הסלמנדרה כיסאו הפטיס פרסידוס קום וצב ותמיין איזתאו אינקלוזוס וכג'יז התורה כיסאו הפטיס אימפולוס. וכשהיה רבי עקיבא מגיע לפסוק זה, כאילו רבי עקיבא שגבה נס שפסוק, כי פרסו בדיפרנציז ספסיס כי איזיסטיין, אומר מה רבו מעצך השם, אלריזיע, קוונטוס סאו נומרוזוס, אוס פייטוס ג'דאוס, יש לך בריאות גדולות בים, יש לך בריאות גדולות ביבשה, פרקי נויזבמוס קיטאים, אינומרס קריאטורס כביבים נזאגווס, אינומרס קריאטורס כביבים נטאה, שבים ימלא עונות ביבשה מיד מתות, שביבשה ימלא עונות לים מיד מתות. הקרס כביבי נהגווה, סי אלאז ואום סעידה אגווה, אלאז מוהים עם ידת המנצ'י. יאז דתאה סיבום פרגווה, תמי מוהים עם ידת המנצ'י. דאוס כאילו מונג'י קריאטורס דיפרנצ'יס, כדה אומה פרסיזה דוסאו פרופריו אבטט. יש לך בריאות גדולות באור, ויש לך בריאות גדולות באוויר. תן אנימייס. Que eles crescem no fogo, ou seja, somente no local de uma temperatura extremamente alta, como um animal chamado salamandra, que ele vive dentro do fogo. Se os animais saem do fogo para um local comum, onde tem ar e não fogo, imediatamente morrem. Shebaavir, os animais que vivem fora do fogo, e maneira do travir, laur, miad metot, se eles entram no fogo, imediatamente eles morrem. A gente vê a variedade de criaturas feitas por Deus, ele finalizava dizendo marabu, maasecha ashe. Tadrabar fala a braita, kosh yesh bayabasha, yesh bayam. Todas as criaturas que nós temos na terra, existe uma criatura paralela no mar. Para qualquer criatura, tem uma criatura paralela marina. Chutz mina chulda. Exceto da chulda, uma ratazena, que ela existe na terra, mas não tem um animal paralelo no mar. Amar Rebzeira, diz Rebzeira Maikra, de qual passuca aprendemos isso? Como fala o profeta, Azino Koroshvei Hered, o profeta se refere aos povos, e diz, ouçam os moradores da terra, e aí é dito a terra chamada de Yoshvei Chelet, Chelet, quer dizer Chulda, ou seja, a Chulda, a Atazena, ela vive somente na terra. Ama Ravuna Brei de Rebushua, fala Ravuna, filho de Rebushua, Bivarei de Narash Einar Mina Yishuv. Os répteis do rio, da cidade de Narash, eles moram na água e não na terra, e por isso a pessoa não vai se impurificar e não vai ser punido se a pessoa encostar nesses répteis, porque a proibição diz que os répteis que vivem na terra, Sheretza Aretz, eles são impuros. Estes répteis moram na água e não são considerados impuros. Já que a Gemara mencionou essa cidade de Narash, a Gemara comenta sobre quanto perversos eram os moradores de lá. Amar Rav Papa falou Rav Papa, ele próprio era rabino na cidade de Narash. Diz ele, Beshamta Narash. Todos os moradores da cidade de Narash devem ser excomungados. Tarbei Mashrei Vilitei. A carne deles, o couro deles, o sebo deles, todos eles têm que estar excomungados. E assim dizia Rav Papa, Eretz Eretz Shimi Dvar Hashem, o profeta fala, moradores da terra ouçam a palavra de Deus. Amar Rav Papa sobre isso, falava Rav Papa, Lo Avad Narash Shemot Var Hashem. A cidade de Narash se recusa a ouvir e seguir os caminhos de Deus. Amar Rav Gidra, Amar Rafa, Rav Gidra, Amar Narshar, Nashkar, Manikir. Se um morador de Narash te deu um beijo, conte os seus dentes para ver se ele não roubou um deles. Nahar Pkodal Aviar. Se um morador da região de Nahar Pekod está te acompanhando no caminho, Miglima Shapiri de Hazarach. Deve ser que ele pôs o olho na sua roupa e ele quer te roubar. Pompedita Alaver. Se um morador da região de Pompedita está te acompanhando, Ishneus Pizach. Mude o local onde você está dormindo para não vir te pegar no meio da noite. Amaravuna Bartora falou, contou Ravuna Bartora. Pamachata Lachti Levat. Uma vez eu viajei para a região de Vad. Vad era um local de pessoas que faziam a proibição de cruzar espécies. A Torá nos proíbe de fazer aquele bemar, pegar duas espécies de animais e cruzar, mesclando as espécies. Lá eles faziam essa proibição. E eu vi uma tartaruga se acasalando com uma cobra. Leamim yatsa arvad melehem. Depois de um certo tempo, saiu dessas duas espécies essa mescla chamada arvad, que é algo parecido, uma mistura de cobra com tartaruga. E esse arvad é um animal extremamente perigoso e a mordida dele é fatal. Shabbat ele fez Reb Shimon HaHassid. Eu contei isso para o Reb Shimon HaHassid. Amar-lhe, e ele me falou que Deus fez o seguinte: Amar HaKadosh Baruch Hu, reviu Briach o Barati Borami. Deus falou, Deus se comportou da seguinte maneira com esses pecadores. Assim como eles criaram novas espécies que Deus não criou, quando eles mesclavam diferentes espécies, assim também eu vou punir eles com esse Arvad, que é uma criatura nova, uma mistura de duas espécies. Pergunta a Gemara, como é que pode ser que nasceu um filho dessa mescla? Ve'amarmar, já disse o ensinamento. Se temos duas espécies, só vai nascer um filhote caso o tempo que demora para cada uma das espécies dar luz, quer dizer, o tempo que a fêmea fica grávida, é o mesmo tempo. E assim também se trata que as duas espécies elas se relacionam na mesma posição. Tem espécies que se relacionam frente a frente e tem espécies que é frente com as costas. Então, somente se as duas espécies são semelhantes na maneira de se relacionar e no tempo da gravidez, é que pode nascer um filhote. O Migadlim Zemizé, assim também, uma espécie pode amamentar o filhote da outra nesse caso. Porém, se eles não são semelhantes nesses dois pontos, não vai nascer nenhum filhote dessa mescla. E assim também eles não podem criar um ao outro. Como é então que a tartaruga e a cobra, que têm tempos diferentes de gravidez, com relação à tartaruga demora 6 meses, com relação à cobra pode demorar alguns anos até que ela põe os ovos. Amar Rav, responde o Rav, Nes Betochnes, realmente, tem aqui dois milagres. Um milagre que essas espécies se juntaram e outro milagre que nasceu um filhote. Pundamarai pergunta, por que é um milagre? Isso aqui é uma coisa ruim, não uma coisa boa. Mas Nes Betochnes, depois não, realmente, Deus fez um milagre para punir e se vingar daqueles pecadores. Nós sabemos que o animal, quando morre, mesmo o animal kasher, quando morre, ele é impuro. Se ele não morreu através de mashkita, tumat nevelá, ele está impuro pela impureza de nevelá. Se um pedaço de carne é tirado do corpo do animal sem que o animal morra, já vimos que esse pedaço de carne não é impuro. Uma vez que o animal está vivo, somente um pedaço de carne morreu e foi tirado. Porém, se um eivar, um órgão inteiro, é extraído do animal, nesse caso, esse órgão tem a impureza de nevelá e também a impureza de aver menachai. Fala a Mishnah, a levar para passar tanto um órgão inteiro quanto um pedaço de carne, que eles foram cortados do corpo do animal, porém a medula dali, babema, eles ainda estão presos com pequenos fios de carne que prendem esse órgão, essa carne, para o corpo do animal que ainda está vivo. Nesse momento, eles não estão impuros, uma vez que eles ainda são considerados um órgão vivo, já que ele está preso ao corpo do animal. Porém, mesmo que este ivar, ou esse pedaço de carne, não é considerado algo morto, mesmo assim, uma vez que ele já está separado do corpo do animal, metame'im tumat ochalim bimkumam. Se a pessoa tem intenção de dar esse pedaço de carne, servir esse pedaço de carne para um goi, a pessoa tem intenção de comer isso, nesse momento, isso já é considerado um alimento. E por isso as impurezas que cabem aos alimentos já são válidas com relação a esse pedaço de carne. Então, se temos um eivar, um órgão, que está pendurado no corpo do animal, está preso por alguns fios, por um lado ele não está impuro por revelar, não é impuro por haver menachai. Por outro lado, se a pessoa tem intenção de servir isso como alimento, isso já é considerado um alimento. Logo, se um réptil impuro vai encostar nisso, isso já vai se impurificar. Mesmo assim, vetzichim hechsher. Ainda é válida a lei que diz que nenhum alimento vai se impurificar enquanto ele não foi lavado. Então, precisamos que esse pedaço de carne que está pendurado seja molhado, e aí, mesmo que ele está preso no corpo do animal, se um réptil encosta, ele já vai se impurificar, porque já é considerado um alimento. Continua a Mishnah e diz, Nishchita Bema, se o animal foi morto através de uma shchita, ou seja, a carne ou esse órgão estavam pendurados, e o animal agora foi abatido com uma shchita, e o sangue da shchita molha o animal, Uxeru bedamea, diz Rebmeir, já que a carne, o corpo do animal já foi lavado com o sangue, isso já é considerado que o alimento foi lavado, ele já está próprio para se purificar. Já o Reb Shimon diz, lo Uxeru, não, isso não é o bastante, ainda precisamos que esse órgão seja propriamente lavado. Meta a behemá, se o animal no qual o órgão está preso morreu, não sendo através de uma shchita, habassar tzarich hechsher. Então, como vimos acima, se tratando de uma carne, a carne não está impura, mesmo que o animal, todo o resto do corpo do animal está impuro pela impureza de nevelá, porque é um animal que morreu não sendo através de uma shchita, mesmo assim esse pedaço de carne, já que estava desligado do animal na hora da morte, ele não se impurifica, ele precisa ser lavado e ele pode se impurificar como um alimento, como um pedaço de carne, que se impurifica quando encosta num réptil impuro. Porém, já que ele estava desligado, ele não recebe a impureza de nevelá. Ha-evar, porém, se tratando de um órgão inteiro, e não um pedaço de carne que estava pendurado, e sim um órgão inteiro que estava pendurado, metame mishum evar minachai. Então, ele vai ser considerado como um órgão que foi tirado durante a vida do animal e